Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de junho de 2020, e eu quero fazer uma homenagem aqui muito singela a um personagem que não faz parte da minha história e muito provavelmente não faz parte da sua história, mas faz parte da história da Inglaterra e também eu acho que da Segunda Guerra Mundial para muita gente. É uma cantora chamada Vera Lynn. A única canção que eu conheço dela é, só conheço uma, na verdade. E eu a descobri não quando era criança, não na adolescência, mas descobri alguns anos atrás. Mas mesmo tendo descoberto tão recentemente, para mim essa canção da Vera Lynn sempre me emociona. A canção se chama We Will Meet Again. Nós nos encontraremos novamente. We'll meet again, don't know where, don't know when. É uma canção bonita e é uma canção que, pelo menos para os aliados, né, para o lado certo da história, vamos chamar assim, era uma canção de esperança, nós vamos nos reencontrar. E ela passou a fazer um sentido bastante bem-vindo agora em tempos de pandemia, em que faz tempo que a gente não encontra muita gente querida. Eu lembro que logo no começo desse lockdown, dessa quarentena, eu usei essa canção da Vera Lynn, né, para tentar consolar e dar um pouco de esperança para os amigos, né? E ela, tanto que a letra falou, olha, mantém esse sorriso lindo no rosto, esse sorriso que você sempre teve. Pois bem, né, acontece que a Vera Lynn faleceu hoje, eu não podia imaginar, ela tinha 103 anos. Né? Vou dar o link aqui tanto para a canção quanto para uma reportagem a respeito dela, eu acho que é válido, é uma canção que, sei lá, pelo menos para mim, me faz sorrir. Né? E falando em relembrar, tenho também fazer justiça, ainda mais com personagens femininas, tem aqui uma história que eu não conhecia, e justamente por causa disso acho que vale a pena a gente conhecer, que é de alguém que... Bom, aliás, vocês gostam de Joy Division? Eu lembro do Joy Division, porque na década de 80... Bom, a década de 80, que musicalmente é importante para tanta gente, para mim também foi, porque na época eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, tal, era a época que realmente eu ainda prestava um pouco mais atenção no que estava tocando por aí. E na década de 80, o rock inglês, né, várias bandas surgiram, e tinha uma banda chamada Joy Division, que eu não me lembro muito bem. Eu não sou uma figura muito musical. Mas eu me lembro que a capa do disco era uma capa esquisita, que era uma série de gráficos, de linhas, e eu não conseguia reconhecer aquilo muito bem. Aquilo não era topografia, aquilo não parecia ser... Será que era uma coisa qualquer de acústica? Eram vários gráficos ali, que pareciam como se fossem umas montanhas, né, uma em cima da outra. Eu falei, que gráfico é esse? Tem gente que inclusive tatuou esse gráfico, tem gente que inclusive usa camisetas com esse gráfico. Pois bem, esse gráfico tem a ver com a história de uma mulher que merecia ter ganhado o prêmio Nobel, não ganhou. Na verdade, quem ganhou foi... Ela era assistente, né? Quem ganhou foi o chefe dela que ganhou o raio do prêmio Nobel. Por quê? Porque ela descobriu os pulsares. Vamos lá. Eu tive que dar uma conferida e falei, peraí, qual é a diferença entre quasar e pulsar? Aliás, na minha adolescência, quasar era uma marca de alto-falante, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas vamos lá. Quasar. Vamos primeiro falar de quasar. Quasar é o que acontece. Os astrônomos estavam observando de vez em quando quantidades gigantescas de energia, né, nos telescópios, nas antenas. Que diabo, da onde vem isso? Né? Que tipo de fenômeno cósmico gera isso? E aí surgiu a figura do quasar. Vamos tentar identificar os quasares. Bom, hoje a gente sabe que, na verdade, os quasares são buracos negros colossais em galáxias distantes. À medida que esses buracos negros se alimentam do que tem em volta, eu já comentei, isso provoca um rodamoinho numa velocidade extraordinária, isso provoca campos magnéticos incríveis, libera jorros de energia. Então, realmente, quasar é o fenômeno, acho que, mais energético possível no céu. Mas acontece que essa mocinha fazia parte de um time que estava ali procurando quasares. E aí ela achou... Ela começou a ver nos dados que vinham das antenas um padrão, tinha ali um ruído, né? Parecia ruído, será que é ruído isso? Ela ficou lá, viu centenas e centenas e centenas de gráficos, aí ela começou a perceber que aquilo não podia ser só um ruído, podia ser um padrão. E ela descobriu o quê? Que aquilo eram o que a gente chama hoje de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutrons, que também volta e meia aparecem aqui no radinho. Estrelas de nêutrons também são resultado do colapso de uma estrela, dependendo do tamanho que ela tiver, ela vira uma estrela de nêutrons. Essas estrelas de nêutrons, muitas vezes, elas giram que nem umas loucas, à medida que elas estão girando desesperadamente, elas emitem feixes de energia, né, de radiação. E como elas estão girando, esses feixes giram como se fosse um farol, farol desses marítimos. Eles giram com uma velocidade alta, mas constante. Um fenômeno cíclico, é um fenômeno repetido, é um fenômeno que funciona como um reloginho. Tanto é que esses reloginhos aí ajudam a gente em uma série de outras pesquisas astronômicas. Pois bem, ela descobriu o pulsar, né? E o que acontece? O pulsar confirmou a existência de alguma coisa que era só uma ideia, né? Era só teoria, que eram as estrelas de nêutrons. Eu acho que o próprio Einstein já tinha imaginado uma coisa parecida, mas não tenho certeza, preciso confirmar aqui. Mas o que acontece? Bom, estrela de nêutron confirmada, boom. Pulsares descobertos, boom. Bom, cadê o prêmio Nobel da moça? Não foi para a moça, esse prêmio Nobel foi, na verdade, para o chefe dela. Então, é até um artigo interessante aqui, até que ponto a gente. Até que ela não se revoltou, é uma moça boazinha, ela achou que ela fazia parte da equipe, né? Tem gente que. Mas de qualquer maneira, vale a pena para a gente reconhecer um pouco mais o papel de muitas mulheres na ciência que apareceram menos do que deveriam. Tem um artigo aqui que eu vou ler hoje e vou ver se comento amanhã, tá bom? Mas na verdade eu já vou falar isso agora, porque senão eu esqueço. Aliás, eu tô com essa coisa de fazer agora para não esquecer, me faz lembrar de uma metodologia, não sei se vocês se lembram, que chamava GTD, Getting Things Done. Acho que eu até comprei o livro. Getting Things Done era uma metodologia de desempenho, né, de eficiência, que foi criado por um americano, não lembro mais, e como qualquer coisa criada por um americano, era super simples, era super papum, pragmática, e ela partia do seguinte pressuposto: a nossa memória é um lixo, a gente é muito ruim para lembrar coisas por muito tempo. E outra coisa que a gente também é muito ruim é a questão de imaginar o futuro ou se preparar para o futuro. A gente é muito míope nesse sentido. Então, a metodologia dele, acho que se eu não me engano, estou falando de orelhada aqui, ela tinha dois componentes. O primeiro deles é: caiu uma coisa no seu colo para você fazer, avalia. Você consegue fazer em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos? Então, faz agora, tira da frente. Se você não consegue fazer agora, porque vai demorar um pouco mais, vai dar trabalho, por favor, anota isso em algum lugar e coloca algum tipo de alarme. Né, coloca algum tipo de sininho ali para te lembrar daqui a uma semana, te lembrar daqui a um dia. Mas qual é a vantagem disso? Um, você não vai esquecer. Dois, você pode, enquanto isso, esquecer disso. Senão isso fica na sua memória ali, te deixando tenso, te deixando estressado. Se você atribui, delega isso para algum sistema que vai te lembrar na hora certa. Então, cara, isso foi uma transformação na minha vida. Eu, na época, usava Outlook no trabalho. E o Outlook tinha inclusive um plugin de GTD, caiu um e-mail ali, você ou respondia na hora, ou você apertava um botão, ele te chamava, sei lá quando, né? Ele te chamava a atenção dali a pouco. Aliás, outra coisa que eu estou me lembrando aqui do GTD era o seguinte: cai uma tarefa no seu colo que parece absolutamente impossível, aí você fica estressado, tipo assim, apertar a mão do presidente Obama em uma semana. Você fala, cara, mas. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Você vai ficar estressado até a véspera. Aí o que ele sugeria é o seguinte: qualquer tarefa dessas impossíveis, que parece impossível, intransponível, você consegue imaginar vários passos intermediários. Então faz o seguinte: ao invés de ficar estressando, espanando com uma tarefa que está lá na. Nossa, parece um colosso, veja quais são as etapas necessárias e vai fazendo etapa por etapa. Eu não sei por que eu fui lembrar disso, mas pelo menos eu tirei da frente, agora pronto, eu posso esquecer completamente. Aliás, isso é um fenômeno curioso, muitas vezes raríssimos me comentam comigo sobre aquilo que você falou no radinho, eu vou confessar desde já. Eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo. Assim que eu falei pro radinho, eu esqueço. Então, pro radinho, pro Roda e Avisa. Mas, aliás, antes que eu me esqueça, falando de memória, muitíssimo obrigado de coração aos raríssimos que me pagaram um café. Ontem eu comentei com vocês que eu estava experimentando uma plataforma muito simpática chamada Coffee, mas Coffee não do, como a gente escreve café, não, né? Não como Coffee arábica ou Coffee robusta, né? Não, Coffee escrito K-O-F-I, K-O-F-I.com. Coffee, parece o nome de algum faraó, né? Mas tudo bem, o Coffee.com é uma plataforma que é justamente para criadores de conteúdo, onde se você quer demonstrar a sua apreciação, sua gratidão, você vai lá e literalmente buy me a coffee, você me compra um café. E eu fiquei super feliz, muito lisonjeado ao notar que ontem um monte de gente me comprou café, que legal! Agora eu não vou dormir nunca mais, vou ter um excesso de cafeína. E já que a gente está falando de cafeína, tem um artigo que extremamente, que eu acho pelo menos extremamente interessante, reconhecendo talvez as maiores químicas do mundo, né? Ok, né? Não são mulheres, mas na verdade são flores, são plantas. É um artigo extremamente interessante dizendo que se a gente quer aprender química, ser mais sofisticado, reconhecer grandes inovações em química, a gente tem que olhar para as plantas. E aí eles usam um racional que eu achei que é muito útil. Por que plantas? Por que não, sei lá, bactérias, bichinhos, sei lá? É pela razão simples que plantas não conseguem, planta não tem perna, ela não tem como fugir, ela não tem como correr, ela não tem como mudar de lugar. Então, se ela está em algum, né, para se defender, ela não vai conseguir fugir de um predador. Ela não vai conseguir subir na árvore. Né? O que que ela faz? Ela se defende com química. Então, várias das substâncias que dão, por exemplo, perfume a uma planta ou que dão um sabor amargo a uma planta, tudo isso tem um contexto, tudo isso tem uma explicação. Evolutiva, tudo isso aconteceu, surgiu justamente para dar algum tipo de vantagem competitiva, por assim dizer, à planta que está ali em princípio, coitada, exposta. E aí eles vão mostrar justamente gardênia, que é uma flor excepcional, aliás, o nome de um restaurante que infelizmente fechou, excelentes memórias do gardênia. A gardênia, nossa, desenvolve uma série de substâncias. Uma delas é a mesma substância que dá cor, aquela cor alaranjada, cor vermelha, ao açafrão. E eles vão mostrar como as plantas desenvolvem toxinas, venenos, perfumes, uma série de substâncias justamente por pressão evolutiva. Até eles contam uma história que eu achei interessante, que é a seguinte: o que permite às plantas serem tão criativas, por assim dizer, em termos químicos, é que em plantas não é incomum, é relativamente comum, acontecer um erro, né? Quando o código genético dela está sendo duplicado, às vezes acontece um erro que um gene é copiado duas vezes, tá? Aí o que acontece? É copiado duas vezes. Ok, uma cópia é usada para finalidade normal. A outra cópia, de repente, ela pode servir para experimentos, para variações, para pequena, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente. E isso faz, inclusive, com que plantas que não têm nada a ver uma com a outra, às vezes desenvolvam substâncias idênticas. Por exemplo, a própria questão da cafeína, que eu comentei com vocês. Mas, falando nisso, o que eu queria ter comentado, que é o artigo que eu quero ler, eu vou ler, e vou ver se eu comento com vocês amanhã, é um artigo que se chama O que o Budismo e a Ciência podem ensinar um ao outro sobre, e a nós também, sobre o universo. Eu não tenho nenhuma simpatia maior pelo budismo, não. Eu nasci com algum defeito, eu não tenho sensibilidade muito alta, para não dizer que eu não tenho nenhuma para questões transcendentais, religiosas, místicas. Então, eu sei que dentro do budismo tem algumas noções que são muito interessantes, assim como em qualquer religião. Né? Mesmo quando você pega religiões completamente mirabolantes, às vezes tem alguma ideia ali que é interessante. Bom, pois bem, eu não entendo nada de budismo. Mas eu vou ler justamente por causa disso. Né? Eu já vi muita gente fascinada pelo budismo. Vamos nos lembrar que Yuval Harari, que é, né, o autor dos best-sellers Homo Deus, Homo Sapiens, etc. e tal, um popstar no mundo, né, das ciências humanas, Ele medita sistematicamente, é como, aliás, ele encerra um dos livros dele, acho que o Homo Deus, ele encerra falando sobre meditação transcendental, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, eu vou ler, amanhã eu comento com vocês, prometo ser, ou tentar pelo menos ser o mais imparcial, apesar dessa minha birra, desse meu pé atrás com qualquer coisa transcendente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu falei da moça do pulsar, eu falei da moça do quasar. Ah, já que eu estou falando aqui de crenças, religiões, experiências místicas e tal, tem um artigo muito interessante na New Atlas sobre a consciência. O que acontece, a consciência, que é isso que eu acho que eu estou sentindo agora, que eu espero que você esteja sentindo também, que é essa sensação de você estar presente, ouvindo, escutando, pensando, com o corpo, com tudo, né? Esse conjunto de sensações que a gente chama de consciência, é relativamente difícil de entender. A gente não sabe muito bem como isso emerge no cérebro. E aqui tem um artigo interessante falando o seguinte: um dos pais, inclusive, da descoberta do DNA, aliás, eu vou até. Eu acho que o cara chama Crick, é isso? Cadê esse cara? Acho que o cara chama Crick, Francis Crick. Francis Crick é um dos caras que descobriu a estrutura do DNA. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. O outro cara que também ganhou o prêmio Nobel, etc. e tal, pela questão do DNA é o James Watson. Aí você fala, pô, que herói, né? Que bacana, o cara é o pai de uma descoberta simplesmente fenomenal, né? Descobriu o DNA, é sensacional. Mas eu vou fazer um parêntese aqui porque eu estava ouvindo outro dia um podcast que acho que era o Radiolab, acho que era o Radiolab, em que eles estão entrevistando um cientista negro, comentando justamente o quanto o James Watson, que é justamente o pai da estrutura do DNA, era um cara super racista, praticamente um supremacista branco, uma figura nefasta, que isso fez vários comentários indefensáveis sobre a questão de raça. Então é engraçado, né? Porque o cara, ele é o pai do DNA que mostra que não existem raças, né? A noção de raça é completamente infundada, né? Não tem nenhuma evidência genética disso, mas é um cara que não consegue ultrapassar os próprios preconceitos. Muito louco isso. Mas tudo bem, deixa o Watson para lá, vamos esquecer esse cara. Francis Crick, ele morreu pesquisando a consciência humana. Era uma coisa que o intrigava. E ele percebeu que no cérebro humano existe uma região não muito entendida, pelo que eu estou vendo aqui, chamada claustrum. Claustrum. Claustrum parece, né, obviamente, um claustro, né, algum lugar meio escondido, meio, né, sinistro. Não, mas, pô, bem, essa região chamada claustrum chamou a atenção desse cara porque ela se conecta com um monte de coisas e um monte de coisas se conecta com ela. Então, só o fato dela ser bastante central, né, parecer ser central, talvez quisesse dizer alguma coisa. E aí o que ele percebeu, e a tese dele, e o que justamente esse artigo que tenta reforçar, é que o claustro não é necessariamente por onde toda a informação passa, né? Ou é tipo uma CPU, né? O negócio de processamento de um computador. Não, ela funcionaria mais como um maestro, fazendo o quê? Com que aquilo que vem de diferentes áreas do cérebro estejam mais ou menos no mesmo ritmo, na mesma fase, né, estejam afinados. Ela garante a afinação dessas coisas todas que, em princípio, dão origem à nossa consciência. Vamos nos lembrar que, se você pegar os nossos cinco sentidos, só isso já dá uma dor de cabeça, porque quando eu estou olhando aqui para um livro, peguei o livro, a informação visual, ela é muito lenta, ela demora quase um décimo de segundo. A sensação de tato é muito mais rápida, o tato chega, a sensação de tato muito mais rápido, o barulho também é muito mais rápido. Então você tem, os sentidos, eles trabalham em tempos completamente diferentes, às vezes com intervalos, e de alguma maneira a sua consciência faz com que isso tudo pareça simultâneo, né? E aí o claustrum talvez seja a chave para isso, e inclusive eles demonstram experimentos usando psilocina, acho que é esse o nome, que é um alucinógeno, acho que desses que tem cogumelo, né, para ver como é que esses alucinógenos afetam o claustrum. Isso explicaria um pouco das alucinações que você tem, porque simplesmente essas alucinações não é que você está vendo uma divindade, não é que você teve acesso a outro plano, simplesmente você jogou areia dentro do motor, simplesmente as coisas saíram fora de sincronia e aí você começa a ter experiências estranhas. Né? Mas o que eles estão percebendo aqui é que a psilocina, sempre me atrapalho com esse nome, o efeito dela, curiosamente, ela faz com que o claustrum estimule algumas áreas e suprima algumas outras. Eles estão vendo o efeito disso, sobretudo porque alguns desses alucinógenos parecem ter um papel bastante promissor no tratamento de problemas psiquiátricos. Mas, de qualquer maneira, claustrum está aí, eu não sabia, fiquei sabendo. Aliás, outra coisa aqui que vamos pular, mudar completamente de escala. Tem N mistérios aqui, né, sobre a questão da formação do universo. Tem a questão do Big Bang, tem a questão da matéria escura. Aliás, matéria escura vai aparecer aqui novamente, né, mais um campeão de audiência. O que acontece? Quando você pega essas teorias que explicam a origem do universo, é muito comum hoje você ouvir físicos falando de uma coisa chamada inflação. Não, que não foi aquela fase miserável da economia brasileira na década de 80. Não. Inflação é o seguinte: você tem o que se chama de Big Bang. Lá no começo, né, a partir de uma coisa muito concentrada, vup, surge, né, surge tudo, só que em princípio é muito bizarro falar do Big Bang, né? É muito fácil falar disso como se fosse fogos de artifício, mas acontece que, como é que a gente chega nessa história do Big Bang? Indo de trás para frente. A gente olha para o universo, a gente vê que o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo, quer dizer que em algum momento ele já foi menor. E se a gente olha para trás, a gente percebe que tem inúmeros sinais de que ele foi menor, 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 e que provavelmente num certo ponto ele era muito pequeno. Mas muito, muito tudo, o universo inteiro era uma coisa infimamente pequena e de uma hora para outra, bum, esse negócio desabrocha. O resto é história. Mas mesmo que do ponto de vista de física, de ciência, a gente consiga ir voltando esse filme para trás com bastante clareza, os primeiros momentos do Big Bang são ainda meio misteriosos, porque as leis da física não se, é difícil você aplicar ali, é meio confuso. E uma teoria para tentar explicar algumas coisas do universo é que, primeiro, whoop, o universo sai do Big Bang, né, desabrocha, e aí ele passa por um período de expansão muito rápida, mas muito rápida. Vup, o bicho cresce muito rápido e depois ele para de crescer que nem um louco, e aí ele começa a crescer mais lentamente. É como se ele tivesse engatado uma primeira, depois uma segunda. Pois bem, esse período de expansão muito rápido, isso é chamado de inflação. Teria sido um crescimento quase instantâneo. Isso para tentar explicar várias coisas. Mas não é muito fácil você comprovar esse período da inflação. É uma hipótese confortável que faria desaparecer algumas dúvidas, mas que em princípio é difícil de comprovar. Mas tem aqui um artigo que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Quando a gente olha o universo, você tem galáxias para cá, galáxias para lá, não é uma sopa, né? Não é tudo igual. Tem estruturas diferentes espalhadas para lá e para cá, e já tem inúmeras observações mostrando que tem regiões inteiras que têm menos coisas, regiões inteiras que têm mais coisas, como se tivesse uma macroestrutura, né? Como se tivesse ali um padrão, como se tivesse. Como se tivesse uma certa arquitetura assim meio aleatória do universo, mas que não é um sopão, tá? Não é assim, é tudo igual. O que explicaria? Porque se nasceu lá atrás, por que que não cresceu um sopão? Da onde vem essa irregularidade? Da onde vem essas coisas diferentes? E aí, o que essa teoria aqui sugere é bastante ousado, mas é interessante, que é a seguinte: quando a gente olha para o nada nunca é nada. O nada, o que parece nada, você tira tudo que você quiser, tira ar, tira tudo que você quiser, tenta isolar. Mesmo que você consiga isolar, né, um pedacinho de espaço, ali, um cubinho de espaço completamente isolado, ali não está vazio. Ali os campos quânticos, os campos de energia estão ali que nem os loucos flutuando e eles estão quase fazendo surgir partículas, quase fazendo surgir matéria, mas ela quase vai, quase vem, é uma indecisão. Então quando você olha para o nada nunca é o nada, o nada é um espaço de talvez, né, sim ou não, vou ou não vou, ele fica ali girando em falso e não acontece nada. Mas, de qualquer maneira, ele está ali borbulhando. Eu até vou ver se eu consigo encontrar aqui um link para uma animação que tenta mostrar esse borbulhamento ali do nada. O que acontece? O que essa teoria aqui está sugerindo é que quando o Big Bang desabrocha, começa, o que você tem ali, em princípio, é todo esse borbulhamento quântico, como se fosse água fervendo. E aí o que acontece? Isso expande de repente. Expande de repente. Então aquele borbulhamento, que era meio aleatório, ele fica meio que congelado. Como ele expande muito rápido, o que vem depois é praticamente uma fotografia de um instante desse borbulhamento. Então, se o universo tem aí algumas diferenças, tal, é porque ele é praticamente uma fotografia de um instante desse borbulhamento do nada. O que eles estão chamando aqui de estática quântica. Não sei se é muita viagem, tomei psicocilina, não sei, né? Mexeu com o seu claustrum, sei lá, mas eu achei interessante. É uma tentativa de fazer uma ponte entre o mundo quântico e a astrofísica mais clássica. Eu achei legal. É isso aqui, acho que eu vou deixar para amanhã, é meio complicado, da Vera Olinha já falei. Ah, tem uma questão na verdade eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque eu estava com saudade. Eu sou meio sentimental. Eu estava com saudade de um podcast da BBC que estava de férias. Esse podcast tem o apresentador que tem o inglês mais bonito do mundo. Eu nunca tive uma fixação maior pelo sotaque britânico, mas o apresentador do chama Thinking Aloud. O cara não só tem um vozeirão, como ele tem um sotaque absolutamente delicioso, né? Mesmo que você não entenda nada do que ele está falando, é sensacional. E o Thinking Aloud é um podcast da BBC sobre ciências sociais. Ciências sociais, sociologia, antropologia, né? Tudo que tem a ver com ciências sociais. E o cara é divertidíssimo, ele é engraçado, ele é ótimo, ele traz gente boa. E ele estava de férias, eu estava sentindo falta, e ele voltou, eu fiquei feliz, e aí ele trouxe uma convidada. Na verdade, são duas partes ali do mesmo episódio, para falar sobre confiança. 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 Se vocês quiserem ouvir, é até uma dica de um podcast interessante, né, de ciências humanas. Mas a questão de confiança. Independente do que foi dito ali, que eles estão falando em confiança no tempo do coronavírus, confiança, é um tema muito curioso, sobretudo porque, para mim, essa é uma das questões-chave, sobretudo na vida cotidiana, não só confiança no governo, às vezes é confiança entre colegas de trabalho, às vezes é confiança no seu chefe, às vezes é confiança na ciência, né? Será que a gente está vivendo uma crise da confiança? E confiança é. Assim como a história da gardênia e da química, é uma coisa que a gente inventou ao longo da evolução, né? Na hora que, né, nós somos notoriamente uma criatura gregária, uma criatura social, se a gente vai fazer coisas juntos, a gente cria regras do jogo juntas e a gente precisa saber se um pode confiar no outro. Porque regras são regras, o cara pode mentir, pode fingir, pode, né, fazer maracutaia, cambalacho, etc. Então a questão da confiança. E maneiras de você demonstrar confiança, de você testar a confiança, isso explica uma série de comportamentos e de problemas na vida cotidiana. Então, eu vou aproveitar para dar um livro. Bom, já estou recomendando esse podcast do Thinking Aloud, mas vou recomendar também um livrinho chamado The Speed of Trust. Eu tenho que agradecer essa dica ao Giovanni, era um colega de trabalho. É um livro sobre confiança, é um livro muito fácil de ler, tá bom? E uma das coisas fundamentais que ele coloca ali é o seguinte: ambientes onde todo mundo confia em todo mundo, onde a confiança é alta, as coisas acontecem muito fácil, né, muito rápido e a um custo baixo, né, não dá muita canseira. Agora, ambientes onde a confiança inexiste, onde todo mundo desconfia de todo mundo, cara, é um parto, as coisas não saem, as coisas são mais lentas e o custo de tudo aumenta. É só pensar em como é que é abrir uma empresa no Brasil ou fechar uma empresa no Brasil, como ninguém confia em ninguém, é uma burocracia insana. Eu me lembro, agora estou falando de orelhada, aliás, eu vou tentar dar o link, eu vou ver se eu consigo resgatar isso. Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava viajando e eu estava ouvindo um programa da NPR, que é uma rádio pública americana, e eles estão falando sobre capitais latino-americanas. E o cara está falando sobre Buenos Aires. Ele começa falando de Buenos Aires. Fala, isso é muito engraçado, porque aqui é uma cidade que ninguém confia em ninguém. O cidadão não confia no governo, o governo não confia no cidadão, o cidadão não confia no cidadão, o cidadão não confia no brasileiro. Como é que você vive numa sociedade onde ninguém confia em ninguém? Isso era um americano surtando. Para a gente isso é natural, né? Nós não confiamos. E isso tem um custo altíssimo. Então fica a dica aí até para uma coisa para a gente pensar. Eu estava falando aqui de grandes mistérios do universo e tal, e uma das sagas daquelas buscas, né, aquelas buscas misteriosas pela matéria escura, pela sei lá o quê, antimatéria, bom, é o Axion. Axion, que parece o um nome de algum desodorante masculino com alguma propaganda tosca, o Axion é uma partícula imaginada. Né? Imaginaram uma partícula chamada Axion, porque tem lá um bendito problema na física que está um pouco esquisito, e eu não me peço, é a paridade da reversão do tempo, não, cara, não sei, já me ultrapassa. Mas seria ótimo se existisse uma partícula chamada Axion, porque ajudaria a explicar essa história. Acontece que ninguém nunca viu um Axion, certo? Certo. Ninguém nunca. Como é que é um Axion? Pois bem. Será que o Axion explicaria a matéria escura? Ahá, né? Mas o que acontece é muito cedo para dizer, mas não, né, é tarde demais para eventualmente compartilhar essa história. Cientista, onde é que esse experimento? É na Itália? Os caras têm um sensor, na Itália, chamado Xenon 1T. É um sensor de xenônio, xenônio é um tanque gigante de xenônio, em que fica lá um tanque enfiado debaixo da terra, e aí o que acontece é alguma coisa passa pelo xenônio e faz com que, sei lá, dê um flash de luz, eles registram. É mais ou menos isso. É um tanque fechado de xenônio com um monte de sensor para ver se alguma coisa excita um átomo de xenônio. Ok, tudo bem, não vamos entrar em detalhes. A questão é que eles estão lá faz um tempão usando esse sensor para, sei lá, para ver neutrino, seja o que for. Mas o que eles estão percebendo? O que eles imaginavam medir está um pouco discrepante do que eles acabaram vendo nos dados, né? Você tem mais flashes do que deveria, né? Então, uma boa parte dos flashes você consegue saber, bom, isso aqui deve ser neutrino, sei lá, que deve ser, sei lá, eles conseguem saber quem é. Mas tem uma parte ali que eles não conseguem explicar. Pelos suspeitos de sempre, né? Suspeitos de sempre, aliás, se alguém um dia falar Usual Suspects para você, é uma referência a uma cena do filme Casablanca, né? Em que o chefe de polícia tem lá um crime e aí ele fala: olha, prendam the usual suspects. Daí que vem essa expressão do usual suspects. Tá bom, ok. Aliás, bom, já que vamos lá, vai. Hoje eu estava lendo o Estadão e tinha um editorial dizendo: abril foi o pior mês. Abril foi o pior mês, e depois essa frase é repetida no artigo. Na verdade, ele deveria ser um pouco mais honesto e um pouco mais generoso e explicar que isso é o começo de um poema do T.S. Eliot chamado Wasteland, Terra Arrasada, que é um poema belíssimo, dificílimo, que começa. Era o mês mais cruel, não é o pior mês. Abril foi o mês mais cruel. April was the cruelest month. Que era um poema justamente sobre a devastação. Depois da Primeira Guerra Mundial. Eu só estou compartilhando, porque, de novo, senão eu esqueço. T.S. Eliot, Wasteland, belo poema. Pois bem, então, tem ali. Quem pode ter feito esses flashes aqui? Bom, não tem mais nenhum suspeito usual. Então, talvez seja um sinal de axions. Mas ainda é cedo para dizer. Vão ver se não é um ruído de fundo, ninguém sabe o que é ainda, mas talvez haja aí uma descoberta em andamento. Tem uma outra história interessante. Aliás, vou ser muito franco com vocês. Eu lembro que outro dia o Pedro Doria tweetou, retweetou, uma história de que alguém falou: ah, sabe aquele sonho que você acorda pelado no meio de um evento, que você está pelado onde você não deveria estar pelado? Então, agora a versão moderna desse sonho é que você está na rua sem máscara, né? Aí eu achei isso engraçado, mas o que acontece é que anteontem, e realmente eu tive um pesadelo. Onde eu me vi circulando pela cidade, fazendo coisas sem máscara nenhuma. Eu falei: meu, o que que eu estou fazendo? Olha que coisa de louco, né? Eu estou me expondo, olha só, né? Mas tem um segundo, esse sonho foi ontem, muito interessante. Eu sonhei que eu estava na região ali da Avenida Paulista, era alguma data ou algum momento importante, tipo Réveillon, não tenho muita clareza, mas aí de repente começa a acontecer uma coisa colossal, gigantesca, bíblica. Se percebe que barulhos e fogo e coisa, alguma coisa está acontecendo em grande escala. E no meu sonho, olha que coisa engraçada, no meu sonho, isso tudo é porque era um cyber-ataque gigante que tinha feito com que um monte dessas coisas que a gente tem conectadas, tipo impressora, roteador, surtassem e pegassem fogo. Olha que engraçado, eu sonhar com cyber-ataque. Eu sei que eu estou sempre falando de cyber-ataque aqui no radinho, mas isso virar pesadelo é uma coisa para o Freud, para o Jung, né? É reescreverem tudo que eles escreveram. Pois bem, de qualquer maneira, tem aqui uma notícia na ZDNet, que a Amazon tem a loja, claro, que a gente compra as coisas, e tem a Amazon Web Services, que na verdade provê serviços de hospedagem, etc. e tal, de infraestrutura para empresas, tá bom? Então tem essa Amazon infraestrutura. E ela está dizendo que no mês passado, foi mês passado? Ou foi em fevereiro? Recentemente, ela conseguiu segurar a onda do maior ataque já registrado. Existe um tipo de ataque cibernético chamado DDoS. DDoS é Distributed Denial of Service. É isso aí. É negação de serviço distribuída. A questão é a seguinte: vamos supor que os meus sites, que são sites super de tráfego pequenininho, numa infraestrutura ridiculamente pequena, eu pago lá uma grana e para mim tá bom, né? Eu não tenho demanda para mais tráfego. Se eu tiver mais tráfego, a minha infraestrutura não aguenta. Então, o que que os hackers perceberam? Quando eles querem sacanear alguém, eles geram um tráfego colossal, né? Um tráfego tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que derruba o servidor. Então, vamos imaginar que você criou ali lá o roda e avisa. Aí o cara não gosta do roda e avisa, não gosta do radinho. Então, o que que ele faz? Ele aponta um monte de tráfego, um monte de gente clicando, um monte de, entre aspas, né? Como se fosse um monte de gente tentando acessar o site ao mesmo tempo, para o servidor cair. Né? Ok. Inicialmente, quando você fazia um ataque desses, era fácil. Você falava, bom, quem é o, da onde está vindo isso? Ok, vamos bloquear isso daqui. Aí você bloqueia, acabou. Mas o que acontece é que os hackers não têm mais o que fazer. E aí eles fazem isso de uma maneira distribuída. Eles fazem esse ataque vindo de todos os lados. Você não consegue identificar uma frente única de ataque. Você está realmente sendo atacado por todos os lados. Por isso chama distribuída, DDoS, negação de serviço distribuída. O que acontece é que a Amazon reportou um ataque desses que bateu todos os recordes. São 2 terabits por segundo, é colossal. O recorde anterior tinha sido 1,7, não sei aonde. Aí tem vários relatos aqui da Cloud, como é que chama? Da Cloudflare, do Akamai, de outros provedores, né, de infraestrutura e recursos técnicos e tal, mas esse ataque é colossal e a Amazon não deu detalhes ainda, da onde vem, quem teria sido atingido, mas isso meio que casa com uma coisa que eu venho comentando aqui no radinho, que é um risco crescente de hackers explorarem essa situação anômala que estamos vivendo para justamente fazer ataques medonhos. O que mais que tem aqui? Eu estava falando, falando de memória, logo no começo, né? Falei da Vera Lynn, falei da menina do Pulsar. Tem um artigo aqui na Time sobre um livro, mas o livro é sobre um personagem, se eu não me engano. Mas ele levanta uma questão que eu acho que vale a pena lembrar, né? Eu já disse em algum momento aqui que o Milor falava que no Brasil o passado não passa, né? Mas na verdade o passado nunca passa, né? Alguém já disse que guerras nunca terminam, né? Acho que era o próprio Deleuze que falava que política era a continuação da guerra por outros meios. As guerras nunca acabam, né? Então, vamos supor, acabou a Segunda Guerra, ou derrotamos o nazismo. Derrotamos? Hoje a gente está vendo que não tem um, no, né? Tem um simpatizante, né? No governo brasileiro, tem um simpatizante no governo americano. As coisas não acabam. Então, eles estão dizendo aqui que o artigo conta que na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, você tem o julgamento de Nuremberg, em que você pega os grandes criminosos nazistas, são condenados, são executados, ok. Mas, na verdade, tinha muito mais nazista. Claro, o Partido Nazista tinha 8 milhões de membros. Onde vão parar esses caras? Esses caras, obviamente, eles vão devagarinho tentando né, desaparecer na surdina, levar uma vida normal, né, e de repente, quando você menos espera, o teu vizinho pode ter sido um carrasco, sei lá eu. Né, e a história conta, vale a pena ler, porque a história conta de uma poltrona, a menina herdou uma poltrona de uma tia, quando ela foi reformar a poltrona, ela descobriu que na poltrona estavam escondidos documentos nazistas super importantes, porque o dono daquela poltrona, que era sei lá o quê, o bisavô de não sei quem, tinha acabado de morrer, era um nazista que foi para debaixo, né, abaixo do radar. E eles estão até comentando que, como boa parte das mortes provocadas pelo coronavírus tem a ver com gente mais idosa, é gente, justamente essa geração que sobreviveu à Segunda Guerra, né? Então é interessante essa história, a gente esquece que, na verdade, as pessoas não desapareceram subitamente, né? O que mais que eu tenho para comentar com vocês, Vera Aline? Vamos lá, tem algumas coisas, vamos falar um pouco de. Ah, antes disso, eu vou recomendar um vídeo aqui para vocês, muito divertido, que é uma pergunta que eu não sei se eu já tinha me feito, eu acho que não, eu nunca tinha me feito, mas eu gostaria de ter feito essa pergunta. Por que que existe terra? Terra, onde a gente está. Eu, pelo menos, estou pisando agora em cima do continente, certo? Terra. Por que que o planeta não é só água? Afinal, o planeta chama. Ele é 2/3 coberto de água e a gente chama ele de terra, não sei por quê. Mas tudo bem, ao invés de ser planeta. Como diria Guilherme Arantes, né? Ao invés de ser o planeta água, esse é o planeta terra. Mas a questão é: por que a gente tem terra? Aí eu falei: bom, sei lá, vai ver que não tem água o suficiente para cobrir tudo. Mas me enganei, né? O que o cara demonstra é que. A gente podia muito bem empurrar os continentes para baixo, porque a água cobria tudo na boa, né? Se a gente pegar, abstrai o oceano, né? Esquece, vamos supor que a gente tirou toda a água. A crosta inteira da Terra, né, a crosta tem duas partes reconhecíveis. A crosta do oceano, aquilo que está embaixo d'água, normalmente é feita de basalto, que é uma rocha mais pesada. A crosta terrestre que está acima normalmente é feita de granito, que é um pouco menos denso, tá? Mas de qualquer maneira, se você achatasse, né, as montanhas e vales, etc. e tal, dava para o oceano cobrir na boa com quilômetros de altura. Então, por que que tem terra? Por que que a gente, né, por que que, né, o mundo não se contentou em ficar embaixo d'água e seríamos todos peixes sem encher o saco de ninguém? Pois bem, o vídeo tenta explicar. Não é uma questão simples. É porque é muito difícil ninguém tem uma máquina do tempo, não é fácil você recuperar a história geológica do planeta, sobretudo porque essa é uma história que não para, tudo vai triturando, reciclando, você fica tentando achar vestígios. Então tem na Islândia, tem rochas que tem 3 ponto não sei quanto bilhões de anos. Aí você vai lá desesperado para ver o que que você consegue entender disso. Mas de qualquer maneira, o vídeo é interessante, eu nunca tinha parado para pensar que tem tanta água no mundo que o mundo poderia perfeitamente ser um piscinão, né? É planeta água, o Guilherme Arantes ia ficar feliz, mas não ia ter Guilherme Arantes, né? Também tem essa. Aí eu vou contar para vocês um pouco de frustração, porque eu estou sempre tentando entender um pouco mais daquela coisa que justamente é impossível de entender, que é física quântica. E física quântica tem aquele princípio da indeterminação, né? Ou algumas pessoas chamam de princípio da incerteza, que é o princípio de Heisenberg. Que muita gente, oportunisticamente, né, massagistas, coaches, fisioterapeutas, sei lá o que mais, vão dizer que ah, o mundo quântico, ele é um mundo indeterminado, você não consegue medir nada, você vai ter algum papo furado para paquerar as mocinhas. Mas na verdade não é bem assim, né? Na verdade você consegue medir coisas no mundo quântico com extrema precisão. Mas a questão é que algumas coisas você não consegue medir ao mesmo tempo. É como se fosse uma gangorra. Se você quer ter precisão com relação a isso, você perde a certeza com relação a outra. É sempre um jogo, né, de um trade-off aí, né, um jogo de toma lá, dá cá. Então não quer dizer que o mundo quântico seja indefinido por definição, né, fazendo um trocadilho, mas simplesmente algumas grandezas elas estão amarradas. Então se você quiser saber onde a partícula está, ok, fácil. Sei, ela está aqui, mas você não vai saber que energia, que velocidade que ela tem. Que saco. Bom, você quer saber que energia que ela tem? A velocidade? Ok, mas você não vai saber onde ela está. Então, bom, aí eu falei, bom, vou assistir um vídeo do Fermilab com aquele tiozinho que se acha super sexy para entender. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estava começando a entender, aí ele fez aquela coisa que é um pecado normal de qualquer especialista, que ele acha que ele está simplificando, mas só um especialista consegue entender. Dali para frente, ele foi tentar simplificar a história usando transformações de Fourier, séries de Fourier. Isso deve ter provocado provavelmente diarreia em algumas pessoas que estudaram engenharia. É, séries de Fourier, nem queira saber, é um negócio meio. Mas, cara, desculpa, você não vai explicar o princípio da incerteza, da indeterminação do Heisenberg apelando para senoides somadas. Bom, em suma, então estou um pouco frustrado, fiquei um pouco triste, achei que eu fosse entender, não entendi nada. Mas só para consolar, tem duas coisas que eu acho que são muito legais aqui. A primeira delas é um campo da atividade humana no qual eu sou realmente incompetente, né? Tem vários, música, por exemplo, eu sou incompetente. Mas, por exemplo, fontes. Eu morro de inveja de quem entende de fontes, fontes tipográficas. Quando um designer sabe o nome da fonte, eu conheço algumas, conheço, sei lá, Helvética, Bebas Noia, sei lá, meia dúzia eu conheço, né? Mas o resto, puxa vida, eu morro de inveja. Porque isso é um campo fascinante. E tem um vídeo aqui. Aliás, eu até lembro de ter comprado um documentário maravilhoso em Blu-ray chamado Helvética, sobre a fonte Helvética. Aliás, a fonte que eu uso no meu celular é Helvética. É, no Android dá para trocar a fonte. É um videozinho da Vox, se eu não me engano, sobre uma fonte que fala: olha, você não percebeu, mas essa fonte está em todos os lugares. E ele realmente começa mostrando uma série de anúncios, capa de disco, pôster de filme. Tudo que você pode imaginar usando essa bendita fonte. A fonte se chama Cooper Black. É uma fonte que o cara mesmo diz o seguinte: parece que você pegou uma fonte, colocou uma bomba de encher pneu e bombou, 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 ela ficou redondinha, ela ficou gorduchinha, como se fosse uma fonte com um problema de gás, assim, ela está realmente inchada. Eu achei que essa fosse uma fonte recente, porque ela parece uma coisa nova. Não, a história dela remonta a 100 anos atrás, em Chicago. Era um cara que trabalhava com publicidade. Na época, a publicidade fazia as fontes na mão. E aí estava começando a usar mais, né, recursos como linotipo, fototipo e assim vai. E ele cria essa fonte há 100 anos atrás. Extremamente interessante. Eu acho muito legal. Quer dizer, para mim, eu aprendi bastante. E é bom porque a gente aprende a olhar. E aí tem uma questão, agora só para, sei lá, complementar, que talvez, provavelmente ninguém lembra disso, mas há algum tempo atrás eu comentei sobre vários links sobre a história do sabão. Ah, já sei, sabão como, né, arsenal contra o coronavírus. Eu contei da história do sabão e contei que, né, nem sempre teve sabão e que os romanos e os gregos, eles se limpavam, eles passavam azeite na pele e passavam e tiravam o azeite com uma espátula chamada estrígil. Estrígil era uma espátula que você tirava o sabão. Pois bem, eu estava assistindo ontem um vídeo de um canal que eu adoro, que é o Smart Histories, que é sobre história da arte, e eles estão mostrando uma estátua que está no Vaticano, que tem um nome grego absolutamente impossível de guardar, já esqueci, Apoxi, blá blá blá, já esqueci, Apoxi Meon, sei lá, que é um belo rapaz no ato exato de se limpar com um estrígil. A ferramenta sumiu, mas ele está ali nu, se limpando, limpando, né, o azeite da própria pele. E a história dessa estátua é sensacional, é absoluta, eu achei sensacional, pelo menos. Porque como é que isso foi parar no Vaticano? Em primeiro lugar, essa é uma estátua que originalmente era grega, era uma grega em bronze. O que acontece? Os romanos, quando conquistavam os lugares, eles traziam, né, as coisas bonitas, né, faziam uma parada, desfilavam tal, e trouxeram vários bronzes gregos. O saco é que quando eles trazem esses bronzes, eles não anotam da onde saiu. Então você perde qualquer referência, a coisa fica meio solta. Mas eles trouxeram o bronze desse rapaz. Né? E aí fizeram, nossa, o hashtag os manopiras, minapira, todo mundo gostou do rapaz peladão ali se limpando, e fizeram réplicas em mármore. Essa é uma réplica. Muitas das estátuas romanas são réplicas feitas em mármore de um modelo grego. Os gregos inspiraram a arte romana, certo? Certo. Curiosa, mas a história da estátua não para por aí. Ela fica exibida não sei aonde, que é um lugar público. Aí o imperador Tibério se apaixona por aquela estátua, resolve colocar aquilo nos seus banhos particulares. Não satisfeito, coloca isso no seu quarto, não sei para quê, não sei o que que você faz com uma estátua de mármore. Não, deixa para lá, mas aí depois, em suma, é uma confusão. Isso vai acabar parando no Vaticano, né? O rapaz que está se lavando com um estrígio, que é o que? O precursor, né, do hábito da gente tomar banho com sabão. Pois bem, realmente eu fui longe, né, nessa história. Espero que tenha sido um episódio merecedor da sua atenção, do seu tempo, e muito obrigado por me sentir merecedor dos seus cafés. Essa história do coffee é realmente muito divertida, agradeço. Hoje é quinta-feira, cuidem-se, não se esqueçam, tá tudo no radinhodepilha.com, tá tudo no... Ah, eu vou dar link para uma live que eu fiz sobre uma história extremamente interessante, já que eu falei do nazismo, de um diplomata português, Aristides de Souza Mendes, que ele, em princípio, ele estava em Bordeaux, na França. A França tinha sido ocupada pelos nazistas, os judeus estão desesperados para fugir, e aí eles precisam de visto para fugir. Bordeaux é um porto, ele está lá, ele é um diplomata que poderia dar vistos portugueses. O governo português lava as mãos, fala: meu, você não faz nada, deixa quieto, deixa os caras aí. Esse cara tem uma crise de consciência e começa a dar visto para todo mundo. Ele acaba permitindo que dezenas de milhares de judeus escapem da França, inclusive vindo para o Brasil, e ele, coitado, cai em desgraça. Recentemente, agora o governo português, 70 anos depois, sei lá quantos anos depois, resolveu: ah, ó, foi mal, né? Hashtag foi mal. Mas eu vou dar o link aqui para a live no Instagram, que é legal resgatar a história, pô, de um cara que fez a coisa certa, mesmo que isso tenha tido um custo extraordinário. Raríssimos, um grande abraço e cuidem-se, e até amanhã.